Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
E nós estamos já com o deputado federal Danilo Cabral, deputado federal do PSB, o nosso convidado de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, tudo bem?
Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edmar, que está aí também com você nos estúdios. É uma satisfação falar com vocês. Tudo bem? Nesse momento aqui na porta do sertão, em Arco Verde, para iniciar uma maratona aqui pelo sertão do Pajeú e sertão do Moxodó.
Muito bem. Edmar Lira, ele não está aqui no estúdio, não. Ele está também aí por telefone participando com a gente. Edmar, bom dia para você. Tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia ao deputado Danilo Cabral, né? A gente conversou lá no Salão Verde, mas terminou que não deu para estreitar a conversa, mas o Folha Política vai nos permitir conversar hoje sobre o cenário eleitoral e político.
Perfeito. Deixa eu começar então com essa viagem, governador Paulo Câmara, não é? Percorrendo cidades do interior pernambucano com a comitiva. O deputado Danilo Cabral faz parte dessa comitiva. Que expectativa, não é, deputado? Essas viagens a vários municípios do interior pernambucano, que não começa hoje, mas já começou em outras ocasiões, a importância disso justamente para o fortalecimento do governo com ações e, consequentemente, também, claro, para fortalecer aí o sucessor, né, do Paulo Câmara no próximo ano, hein?
Olha, Jota, primeiro eu não estou cumprindo a agenda com o governador. Na verdade, este final de semana, especificamente, eu fui cumprir uma agenda própria.
Perdão, para mim, se eu estivesse na comitiva.
Não, o governador está cumprindo a agenda pelo lado do Agreste, enfim, eu estou indo lá para o sertão. Mas estive com ele em muitas dessas agendas, as duas últimas semanas, estive com ele na região do Agreste Meridional. E, veja, primeiro, do ponto de vista da ação do governo, eu acho que é muito importante, né, a gente estar aí atravessando essa mais grave crise da história mundial, e o reflexo disso aqui para nós também, né, com o Brasil de forma muito frágil aí, enfrentando a crise sanitária, a crise econômica, a questão da vulnerabilidade social, e é importante que a gente aponte um caminho para a retomada da construção da cidadania das pessoas. E Pernambuco partiu na frente, né? Esse conjunto de investimentos que o governador Paulo Câmara está anunciando são investimentos da ordem de 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história de Pernambuco, nem no auge da gestão de Eduardo, que foi um grande governador que esse estado já teve. A gente conseguiu ter um volume de recursos, de investimentos, feito num curto período de tempo, como o governador Paulo Câmara está anunciando. E aí um conjunto de ações que, enfim, vocês têm se encarregado de divulgar aí na área de infraestrutura, muitas obras viárias, na área da educação. Essa semana o governador anunciou, eu queria destacar isso aqui, Jota, anúncio do aumento do número de escolas em tempo integral no estado de Pernambuco. Pernambuco isso. Passará a ter 550 escolas integrais, foram mais 70 escolas anunciadas esse ano, e nós teremos 75% de todos os alunos do ensino médio estudando escola em tempo integral, e com a perspectiva de universalização agora já no próximo ano de 2022. Isso é um marco para a educação brasileira. Só para te dar um dado, no Plano Nacional da Educação, que é o grande instrumento que orienta a educação no Brasil, há uma meta para em 2024, que ele deixou para trás porque o governo Bolsonaro largou o plano, mas se fosse praticado, em 2024, a gente ter 50% dos alunos estudando escola em tempo integral. Pernambuco vai chegar a 100% antes do Plano Nacional e será o primeiro estado da federação a alcançar isso. Isso é um valor muito grande que fala para o futuro, né, para a formação das pessoas, além das diversas obras, como a gente já falou aqui, de infraestrutura, abastecimento de água, que geram oportunidades. O governador assumiu um compromisso, inclusive, nesse plano de retomada, de criar mais de 100 mil empregos. Esse é o grande desafio que a gente está vivendo agora, além da questão da proteção social, essa vulnerabilidade aí de 20 milhões de brasileiros que estão passando dificuldade, estão em situação de pobreza. Você tem que dar proteção social e apontar para o futuro. E o que é que aponta para o futuro? É a educação e a geração de emprego, e esse plano de retomada contempla essas duas questões.
Perfeito. Edmar Lira.
Deputado, eu tive em Brasília, conversei com presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, e não foi dele, evidentemente, essa conversa, mas nos bastidores se falava sobre um imbróglio que o PSB de Pernambuco tem enfrentado, que é a questão da chapa proporcional de deputado federal, onde o deputado estadual, Clodoaldo Magalhães, é pré-candidato a deputado federal e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, estaria correndo o risco de não ter legenda para disputar um mandato em Brasília. E eu queria saber do senhor o que é que tem de verdade nessa situação. Realmente ele estaria buscando as bases dos deputados federais? Como é que está essa discussão? Ele dá para pensar que ele pode, de fato, não ser candidato à Câmara Federal pelo PSB?
Olha, quem valia isso é o partido, Edmar. Eu não tenho aqui autoridade para tocar e anunciar nenhuma posição em relação a decisões e deliberações que as instâncias partidárias, de forma regimental, estatutária, têm as competências para fazê-la. O que eu tenho conhecimento é que o PSB tem uma estratégia, né, que é comandada pelo presidente nacional do nosso partido, o presidente Carlos Siqueira, que vem fazendo uma grande condução do nosso partido, sempre de forma democrática, ouvindo todas as instâncias do partido. Né? O partido tem uma estratégia que vem sendo conduzida pelo presidente Carlos Siqueira, de primeiro a gente fazer uma discussão do ponto de vista conceitual, da atualização do nosso programa, como você também tem acompanhando aí através do processo da autorreforma, para que a gente apresente aí no horizonte que está aí, num tempo estabelecido, até os finais dos congressos estaduais, que vai ocorrer até fevereiro, e em março ali, começo de abril, fazer um congresso nacional onde a gente vai apresentar esse pensamento que vai ser um norte para a condução do nosso debate para as eleições de 2022. Este é um assunto. E do ponto de vista da condução e da formação dos quadros que vão disputar a eleição e daquilo que de fato é prioridade para a bancada, nós estamos tratando. Desculpa, porque uma senhora entrou aqui no meu carro equivocada aqui, pensando que estava no carro dela. Mas, veja, o partido tá montando essa estratégia nacionalmente. Nós estamos fazendo diversas discussões, inclusive do ponto de vista das alianças, debate da federação. Em cada estado a gente vai ter uma definição. O que é certo, que o partido propugna isso e pratica, é que nós queremos sair da eleição fortalecidos, mas não só fortalecidos quantitativamente. Nós queremos sair fortalecidos efetivamente com uma bancada, tanto na Câmara, como na Assembleia, como no Senado Federal, que de fato represente os pensamentos que o partido pratica e também que tenha uma bancada que atue de forma harmônica, conjunta. Esses são os princípios. E vai caber o partido aí avaliar a conduta de cada filiado ou cada filiada nesse processo. Esse é o caminho que tem que ser feito.
Edmar, pode continuar, porque daqui a pouco eu quero fazer pergunta também com relação à nacional. Fique à vontade.
Deputado, outro assunto que tem permeado as discussões, né, do PSB, seu partido, é a definição sobre aquele que vier a ser o candidato da Frente Popular, liderando a Frente Popular para disputar o governo de Pernambuco. Em outrora, né, a gente teve aí uma discussão na sucessão de Eduardo Campos em 2014, onde o seu nome também era colocado como opção naquele momento. Terminou que escolheu-se Paulo Câmara em detrimento de alguns outros nomes e houve a unidade em torno de Paulo Câmara, até então desconhecido. Na sucessão agora de 2022, essa situação aparentemente se repete. A gente está quase concluindo o ano que antecede a eleição e ainda não há essa definição. Há um indicativo da candidatura, do nome natural do Geraldo Júlio, ex-prefeito do Recife, para disputar o governo. Mas ainda não há essa confirmação por parte dele. E aí eu queria saber do senhor, isso vai se confirmar quando? Quando é que a gente pode dizer aqui, cravar, Geraldo Júlio é o candidato do PSB e de toda a Frente Popular para disputar a sucessão de Paulo Câmara, ou não? Não é Geraldo Júlio, será outro nome.
Olha, você acabou, inclusive, de relatar aí do que aconteceu em duas eleições anteriores, onde a definição dos nomes, ela se ocorreu, inclusive, em momentos mais adiante desse que nós estamos vivenciando. você me lembrou mesmo, eu fiz parte do processo de definição das escolhas do candidato a governador em 2014, e naquele momento nós tivemos uma definição ali no final do mês de fevereiro, começo de março, foi quando a gente teve uma definição interna a partir de uma série de consultas que foram feitas na época, comandada e coordenada pelo então governador Eduardo Campos, que apontou inclusive o nome do governador Paulo Câmara. Então nós estamos seguindo o mesmo roteiro, nós temos uma liderança do processo, quem conduz o processo é o governador Paulo Câmara, porque é a sucessão dele, ele que cabe coordenar esse processo, claro, fazendo todo um processo de escuta com o conjunto dos partidos, do PSB e o conjunto dos partidos, porque nós vamos, vamos representar um projeto político do qual o PSB é o protagonista desde a eleição de 2006. Então, não há dúvida alguma de que vai caber o PSB continuar no protagonismo da condução aqui no Estado, apresentando o candidato a governador. Para que isso ocorra, nós precisamos fazer essa discussão interna no partido e fazer uma discussão junto com o conjunto dos aliados, daqueles que compõem a Frente Popular. E nós estamos seguindo esse roteiro, não temos tempo ainda, né? Dentro dos prazos, inclusive, estão estabelecidos até nos cronogramas das atividades do partido. Nós temos aí até o final de fevereiro para realizar os congressos estaduais, os partidos municipais e o estadual, depois o Congresso Nacional, como a gente falou aqui agora há pouco, que vai ser realizado em São de março e abril. Então, esse é o horizonte de tempo do ponto de vista político, e do ponto de vista formal ele é até mais adiante, ele é até lá na frente. Claro que ninguém vai chegar na véspera da eleição para apresentar o candidato, você tem que ter uma candidatura definida já agora, no começo do primeiro trimestre, no limite. Esse é o processo, não vamos discutir. O nome do companheiro Geraldo é um nome que tem a unanimidade dentro dos partidos e dentro do próprio PSB. Vamos tentar construir isso. Esse é o nome que está posto. Ele tem aí feito algumas ponderações, ainda avaliando se vai, se não vai, mas o fato é que se não for Geraldo, o PSB vai apresentar o nome.
Deputado Danilo Cabral, ontem o Congresso Nacional, Câmara e Senado, protocolou uma petição informando ao Supremo Tribunal Federal, STF, o cumprimento da decisão de suspender a execução das emendas de relator e pedindo que os ministros revoguem a decisão. O documento tem 16 páginas, né? Está sendo aí, foi vazado para a imprensa, dizendo que Câmara e Senado dará publicidade às emendas a partir de agora, mas informa também que o que já foi indicado não pode ser passível de identificação dos padrinhos às emendas. Quando se fala, né, de transparência, de dinheiro público sendo colocado, não caberia ao próprio Congresso Nacional dar exemplo de transparência, não, deputada?
Sem dúvida alguma. Onde tiver recursos públicos, em qualquer situação, é direito do cidadão saber como e onde e como está sendo investido aquele recurso. Isso é uma premissa. Isso está no artigo 37 da Constituição Federal, os valores que orientam e os princípios que orientam a gestão pública. Então, isso é um valor. Então, não há dúvida em relação a esse valor. Deixando muito clara essa posição. Eu acho que nós temos que... Tem questões de transparência que estão sendo discutidas e que são legítimas nesse processo, né? E tem questões também que a gente precisa saber de fato qual a finalidade dessas emendas, né? Qual o objetivo real dessas emendas, né? A gente tem, o parlamento tem as suas prerrogativas, eu defendo as prerrogativas do parlamento, tá? Porque são ações que são legítimas, que também são apresentadas por parte do próprio Congresso Nacional quando definiu, por exemplo, as emendas que são apresentadas individualmente pelos parlamentares ou pela própria bancada. Então, sim, nós temos muitas obras aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, que estão sendo financiadas a partir de diálogo que nós praticamos com o governador Paulo Câmara, que são através de recursos destinados por emendas de bancada. Perfeito. Nas emendas individuais também existe isso. O parlamentar também expõe onde está sendo investido. Então, precisamos colocar nesse processo essa premissa. Né? É a premissa de garantir que qualquer movimentação possível por emendas e encaminhamento de orçamento público brasileiro, inclusive pelo próprio Congresso Nacional, seja estabelecido de forma clara e transparente. Eu acho que é muito importante também, Jota e Esmar, que esse diálogo ocorra também com o próprio Supremo Tribunal Federal, para que a gente não fique criando um tensionamento institucional sem necessidade. Então, a ministra tomou uma deliberação no meu entendimento, ela tem as razões para colocar essa deliberação por ter preocupações em relação a essa questão da transparência, que é um valor que está na Constituição, dentro da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, e cabe à Câmara agora ajustar aquilo que de fato foi a preocupação do Supremo. É isso que tem que ser feito, e a gente não dá sequência a uma crise institucional que, enfim, não vai ajudar em nada.
Isso, porque quando o senhor fala de emendas, tanto individual quanto de bancada, você tem a informação, rastreamento. Deputado Danilo Cabral, do PSB pernambucano, tem uma emenda individual para destinar recursos a um hospital municipal no sertão pernambucano no valor de 100 milhões, sei lá, enfim. Então está sabendo que isso está sendo destinado. Agora, justamente o que está acontecendo aí com relação a essas emendas de relator, que você não sabe quem teve acesso, para que teve acesso, o recurso que foi destinado, e aí surge também
fato que tem que ser colocado, senhor, é que esses recursos também tem que haver uma preocupação para que ele não cause, inclusive, a partir da discricionalidade colocada em torno da distribuição desses recursos, um desequilíbrio, não só que ele seja usado para fazer disso um instrumento de cooptação, de aprovação de determinadas pautas dentro do Congresso Nacional.
Compra de voto.
Como também não seja um instrumento que quebre o equilíbrio do próprio processo eleitoral do ano que vem.
Perfeito.
Porque você pode ter parlamentares que têm acesso às suas emendas, que chegam em determinadas cidades aí, despejando dinheiro, ninguém sabe de onde vem esse dinheiro, enquanto os outros que têm ali uma situação, ou ser de oposição, ou ter algum tipo de discordância, serem penalizados por isso. É aí que está o desequilíbrio desse processo também. Além da questão da transparência, nós temos que ter, na execução desse processo de emendas, também uma equidade, também, tanto interna como externa.
Edmar Lira.
Falando um pouco dessa questão nacional, a gente teve essa semana aí, né, a divulgação de algumas pesquisas eleitorais e a consolidação da colocação do Sérgio Moro, né, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, como pré-candidato à presidência da República após a filiação ao Podemos. Como é que o senhor avalia essa entrada de Moro na disputa e qual o seu sentimento sobre a disputa presidencial, sobre qual será o principal mote da disputa do próximo ano?
Olha, para mim não tem novidade alguma essa entrada do Moro na disputa. Moro, desde que era juiz, ele já atuava como um agente político, né? As próprias deliberações do Supremo Tribunal Federal em torno das decisões que ele tomou no processo da Lava Jato apontam isso. A ida dele para o governo do presidente Bolsonaro para ser ministro foi dentro de um projeto político. E ele agora está ratificando tudo que ele traçou lá atrás, ainda enquanto estava como vice da Operação Lava Jato. Então, de fato novo em torno dele se tornar candidato a presidente. É mais uma iniciativa que ratifica essa posição. Ele vai ter agora, na verdade, a oportunidade que ele não teve até aqui, né, enquanto estava como juiz e até como ministro, né, de explicar tudo o que ele praticou, porque quem se apresenta como candidato a presidente da República, né, de fato, tem que agora apresentar-se e participar dos debates. Né? Esse tipo de debate que vai ser feito em torno da atuação dele. Não há fato novo nisso. Eu acho que não é uma mudança de cenário, que a gente vê aí de forma muito clara. É uma liderança bastante consolidada do presidente Lula nesse processo. Nosso campo, no campo da oposição, do campo das forças democráticas, há um consenso de que a gente tem que buscar uma unidade, que o nosso adversário comum é o presidente Bolsonaro. Esse sim que deve ser o adversário de todas as forças democráticas do Brasil, né, que, em que pese todas as condições e adversidades que o governo dele enfrenta, porque ele é o pior governo da história do Brasil, né, que é responsável por mais de 600 mil mortes que o Brasil perdeu, pela estagnação da economia, pelo aumento do gás, do combustível, do povo está comendo carcaça de frango, está atacando caminhão de lixo para poder comer, né? Ou seja, ele é o grande responsável disso, de ter acabado agora o Bolsa Família, mas ele vai chegar, na minha leitura, no segundo turno, porque ele tem aí um núcleo conservador, reacionário, que dá sustentação a ele. E é esse enfrentamento que vai fazer, e cabe às forças da oposição, de construir essa unidade. Então, hoje, quem está mais apto a liderar esse processo de construção dessa unidade é o presidente Lula. Nós vamos fazer um diálogo, né, com todas as forças. Tem a candidatura do Ciro, que está colocada pelo PDT, vamos ver até onde ela vai com essa candidatura também, né, porque ele pode ficar imprensado ali. Está claro que tem um congestionamento para quem iria se colocar ali pretensamente como uma terceira via, né, a polarização ela permanece. Então, nós vamos talvez chegar um momento que a gente pode construir uma grande frente de esquerda, né, de enfrentamento ao presidente Bolsonaro.
Então, até aproveitando o nome de Sérgio Moro, ele divide mais a direita, não é? Tira voto, vamos dizer, de Bolsonaro, na sua opinião, é isso?
Sem dúvida alguma. Ele está dividindo o espaço político que ele vai gravitar, é o espaço político da centro-direita. Ele foi ministro do presidente Bolsonaro, ele vai disputar o voto do presidente Bolsonaro, é esse conservador que ele vai gravitar. E o campo mais à esquerda, mais progressista, tende a construir uma unidade em torno do presidente Lula.
Edmar?
Deputado, e nessa questão de 2022, há uma série de peças no tabuleiro, né, para a disputa, né, sobretudo para a aliança entre o PSB e o PT em torno do projeto de Lula. Uma dessas peças seria a possibilidade do ex-governador de São Paulo e ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, o Geraldo Alckmin, de migrar para o PSB e ser o vice de Lula. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Primeiro, dele ir para o PSB e, segundo, ele ser o vice de Lula em 2022.
Olha, Edmar, primeiro, eu repito, o projeto principal estratégico é a gente construir uma grande frente das forças democráticas. Essa frente, ela vai além, inclusive, dos partidos do campo da oposição. Se você ficar no núcleo da oposição, os quatro partidos devem caminhar junto. O PSB, o PCdoB, né, o próprio PT, o PV, a Rede, o PSOL, são partidos que gravitam ali em torno de um projeto. Mas nós precisamos ampliar isso, para que a gente possa consolidar uma maioria que, de fato, possa vencer as eleições e governar o Brasil. É isso que nós precisamos. Então, nesse processo, você abre diálogo com quem pode contribuir e ampliar isso. De forma objetiva, ninguém pode negar que o governador Alckmin tem um espaço político, tem uma liderança em São Paulo, quatro vezes governador do estado de São Paulo, né, tem uma referência para o Brasil, né, pode ali agregar setores que hoje ainda estão mais distantes desse conjunto político. Então, esse é o movimento que está sendo visualizado do ponto de vista estratégico. Agora, como vai se dar isso do ponto de vista tático e operacional, nós vamos discutir. O primeiro que o PSB não bateu o martelo, apesar de toda a sinalização que tem nesse sentido, né, porque isso só vai se dar lá na frente, então nessa questão dessa aliança com o presidente Lula. É o caminho natural, no meu entendimento. É um caminho que está sendo pavimentado. Agora, feito isso, nós vamos precisar também olhar para dentro do PSB, para ver qual o melhor caminho que fortalece o PSB nesse conjunto político. Eu acho que a aliança PSB, PT, PCdoB e outras forças do campo mais democrático, ela é muito importante que ela se dê já no processo eleitoral e que depois ela sirva de referência na própria governança. O que ocorreu em outros momentos? De forma objetiva, a gente viu isso acontecer no governo ainda final do presidente Lula e sobretudo no governo da presidente Dilma. O núcleo duro que deveria ser a base do governo da presidente Dilma, ele não se manteve coeso com essas forças. E levou, na época, a presidente Dilma a ter que buscar sustentação nesse miolo do Centrão. E isso quebrou essa harmonia. Então, essa junção que está sendo colocada nos partidos do campo da esquerda, ela é importante para ganhar a eleição, mas mais importante ainda para governar. É nesse contexto, inclusive, que está sendo discutido a questão da federação. Já para entrar num ponto que eu sei que é objeto de discussão, você estava lá falando desse assunto lá em Brasília também, Edmar, né, que onde é que entra isso? Isso faz parte dessa tática, ou seja, estrategicamente a gente precisa ter um núcleo de governo avançado, progressista, e para ganhar a eleição a gente pode já ter essa liga com a construção dessa federação de partidos, né, que disputem já a eleição juntos agora, além do resultado eleitoral, garantindo uma unidade política também na gestão que ganhar a eleição.
Muito bem. Deputado Danilo Cabral, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com Folha Política na Rádio Folha, mesmo na estrada aí, se dirigindo para o sertão pernambucano. Obrigado pela atenção aqui e graças a Deus deu tudo certo. a entrevista foi bem sucedida. Um abraço para o senhor, bom fim de semana, tudo de bom, viu? Até um próximo encontro.
Um abraço, Jota, um abraço, Edmar, um abraço a todos os ouvintes.
Muito bem, está aí o deputado Danilo Cabral, do PSB, nosso convidado de hoje do Folha Política. Edmar, por conta do tempo, e o deputado estava na estrada, o que você chama de alerta vermelho aí da pré-campanha do presidencial do PT, a sua coluna, tema da sua coluna de hoje na Folha de Pernambuco, hein?
Exatamente. Isso que é parte do que a gente conversou com Danilo, o deputado, né? Danilo Cabral, já deu para ter uma noção, né? Ele fala da questão do eleitorado de Bolsonaro, onde Moro toma uma parte do eleitorado de Bolsonaro. Realmente isso é muito claro, né? Evidentemente que disputam a mesma faixa, o mesmo espectro político de centro-direita. Só que se essa candidatura mais ao centro, né, que tivesse ali na terceira via, fosse um Ciro Gomes, ou de algum outro nome aí do MDB, ou de um partido mais do centrão mesmo, o próprio Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, seria mais interessante para uma composição de segundo turno. Por quê? Porque tanto o Ciro Gomes quanto o Rodrigo Pacheco iriam para uma linha de esquerda e que poderiam convergir para um apoio a Lula no segundo turno contra Bolsonaro. No caso de você ter o Sérgio Moro, símbolo aí do combate à corrupção ao PT, símbolo de ter sido o responsável pela prisão do ex-presidente Lula, aí o jogo muda de figura. Por quê? Porque o Sérgio Moro pode consolidar um voto anti-PT. O anti-PT que está também com Bolsonaro está com o Sérgio Moro. Se porventura o Sérgio Moro suplantar o Bolsonaro e chegar ao segundo turno, será uma tarefa muito difícil para o Lula vencer na segunda etapa, porque o voto pode dobrar feito tapioca. Já no caso de Bolsonaro ir ao segundo turno com Lula, que era um cenário mais previsível para o ex-presidente Lula nesse contexto, você pode ter reforçado, através da candidatura de Moro, esse sentimento anti-PT. Então, Bolsonaro, na condição de antagonista do PT, pode recuperar parte desse eleitorado que ele teria perdido aí para o próprio Moro, para outras campanhas, exatamente no fortalecimento do antipetismo. Então, cabe, naturalmente, isso eu estou falando baseado no que eu conversei com várias pessoas, vários atores importantes, né, que avaliam esse cenário. É preciso caminhar para o centro, é preciso que o PT possa realizar alianças mais ao centro. Não é fazer aquela aliança pragmática com o Centrão, por exemplo, não é isso, mas você buscar nomes que possam agregar valor à chapa, tal como Lula fez, né? Lula fez a carta aos brasileiros, trouxe o empresário José de Alencar para a sua chapa presidencial e, claro, caminhou para o centro, garantiu ali as diretrizes macroeconômicas que estavam solidificadas pelo governo Fernando Henrique, e com aquilo ali ele acenou para o mercado. Então Lula não pode fazer uma campanha para o PT, ele precisa de uma campanha que reforce não só o lulismo, que é muito maior do que o petismo, mas também uma perspectiva de encontrar uma saída para os problemas do Brasil, pensando estrategicamente como um todo, caminhando para o centro, buscando esses eleitores que hoje estão insatisfeitos com o presidente Bolsonaro e podem, né, eventualmente votar nele. Agora, tem que ser menos PT, mais Lula e, consequentemente, mais propostas. Por quê? Porque há uma ressalva muito grande de parte da população, de parte do eleitorado ao Partido dos Trabalhadores. E quanto mais você massificar a imagem do PT, maior você tem a dificuldade, né, de construir esse eleitorado ao centro. Então, é isso que a gente traz como alerta vermelho, esse crescimento do Sérgio Moro. É um crescimento que dá uma perspectiva para o próprio Moro sonhar em ir ao segundo turno, e isso pode ser letal para o projeto do PT de voltar ao poder em 2022.
Muito bem, Edmar Lira, bom fim de semana para você, até segunda-feira, se Deus quiser.
Obrigado, Jota, também agradecer, né, pela participação do deputado Danilo Cabral, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Folha, né, pela participação, por acompanhar o nosso programa, desejar a todos um ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Muito bem, um abraço para você, tá aí o Edmar Lira, e assim finalizamos o nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.